Vamos tratar do assunto amamentação, abordar aqui uma pauta que é sempre muito importante e falar dos benefícios, das vantagens, tanto para a mamãe quanto para o bebê. Vamos conversar com o Dr. Marcos Renato de Carvalho, pediatra, docente da Faculdade de Medicina da UFRJ. E é ele editor do portal aleitamento.com. Doutor Marcos, muito bom dia.
Bom dia, parabéns pela iniciativa, um prazer estar na Rádio Marconi e junto com seus ouvintes.
Doutor, o prazer é nosso, obrigado por dividir conosco e a nossa audiência a sua experiência, né? Por que que o aleitamento materno é considerado tão importante para a saúde do bebê e também da mamãe?
Ele é o padrão ouro da nutrição infantil, ou seja, não existe nenhum outro alimento mais importante que pode ser dado de forma exclusiva nos primeiros 6 meses e continuada com alimentação complementar saudável até 2 anos ou mais. Porque isso faz com que o bebê cresça, ganhe peso, altura e se desenvolva, ou seja, tenha um desenvolvimento neuropsicomotor evoluído, né? E isso protege contra infecções e contra doenças crônico-degenerativas, hipertensão, obesidade, diabetes, inclusive na idade adulta. Então, ele é mais que um alimento, ele é como se fosse uma vacina protegendo o lactente. E a mulher que amamenta não é parasitada por esse bebê, ela também recebe benefícios. O mais querido pelas mulheres é que a amamentação emagrece, né? E também diminui o câncer de mama, de útero, de ovário, ela vai ter menos osteoporose, ela vai ter prazer quando a amamentação é bem apoiada e quando ela tem, quando ela não está sozinha.
Até os 6 meses de idade, a amamentação é suficiente, não é, doutor?
A gente chama de amamentação exclusiva, porque isso traz um benefício de proteção imunológica para o bebê. Exclusivo significa sem água, sem chazinho e sem suquinho. Isso está comprovado cientificamente.
Impressionante. Alimenta e mata a sede. Doutor, 6 meses é o período mínimo? Vamos supor que vá até 8, 9 ou 10 meses. Pode ser também? Há algum problema?
De forma exclusiva, é em torno de 6 meses. Uhum. Algumas meninas podem ser amamentadas exclusivamente até os 7, 8 meses, porque elas nascem com um peso menor que os meninos. Então, é geralmente de forma exclusiva até o 6º mês, porque o leite materno tem 87% de água. E quando o bebê tem mais de 6 meses, ele já está com 8 quilos, então precisa um volume de leite enorme. Por isso que a gente introduz uma alimentação complementar saudável, que é a alimentação da família, sem alimentos ultraprocessados. Então, é arroz e feijão, é batata, são os alimentos, legumes, verduras, carnes, os alimentos da região que são mais baratos, mais acessíveis. E a amamentação pode se prolongar até 2 anos ou mais. Esse que é o ideal.
Uhum. Doutor, qual é a importância do bebê mamar na primeira hora após o parto?
Muito bem, muito boa pergunta, porque isso a gente chama a hora dourada, né? Então, mães e bebês, os bebês não devem ser separados da sua mãe ao nascimento, mesmo que seja cirurgia cesariana. O pediatra, o neonatologista, a enfermeira neonatal pode examinar o bebê e dar a nota de apgar no primeiro e quinto minuto no seio materno, ou seja, no contato pele a pele, no colo da mãe. Então, a gente pode auscultar o bebê. Se o bebê está bem, ele deve permanecer aí por 1 hora. Já tem estudos mostrando que isso é muito bom, não só para o bebê, mas para a mãe também, porque isso libera ocitocina e a ocitocina contrai o útero, então ela vai ter menos anemia, menos hemorragia, a placenta vai sair mais rápido. O leite desce mais rapidamente, porque durante a gestação, os primeiros dias pós-parto, ela tem colostro, que é o precursor do leite materno, que é muito importante o bebê sugar. E para o bebê também, porque ele recebe calor, os batimentos cardíacos, a respiração da mãe faz com que ele aprenda a respirar, ele tem essa adaptação ao mundo exterior, mais humanizada, com menos violência, e isso faz com que ele logo consiga ir ao peito por si próprio, se ele não for separado ou higienizado antes desse contato.
Doutor Marcos Renato, quais são os nutrientes mais visíveis ou mais presentes, né, no leite materno que não podem ser encontrados em outros alimentos ou fórmulas infantis?
Isso é uma excelente pergunta. O leite materno tem centenas e centenas de componentes. A gente ainda não sabe todos os componentes, porque cada dia se descobre mais. Por exemplo, descobrimos que tem célula-tronco no leite materno, tem carboidratos muito especiais que só o leite materno tem. As indústrias tentam copiar o leite materno e fazer a fórmula infantil. Copiando, mas isso é impossível, porque o leite materno é inimitável. O leite materno é um sangue branco, ele é um líquido vivo, porque tem eleutrófilos, neutrófilos, eosinófilos, tem um monte de glóbulos brancos que produzem anticorpos, que produzem, que fagocitam bactérias. Então, isso nenhum outro leite tem. E cada mãe produz um leite especial para o seu bebê. Isso é fantástico. E o leite modifica de acordo com o crescimento e as condições onde esse binômio vive.
Interessante. Muita gente lembrou da fagocitose que estudou lá na escola, né, doutor?
Isso mesmo, é.
Doutor, a imunidade, ou seja, as nossas defesas corporais, elas são as que mais se beneficiam, né, contra doenças e infecções através do leite materno?
É isso mesmo. Por isso que a gente tem que investir mais na promoção, na proteção e o apoio à amamentação. Por isso que a gente está no Agosto Dourado, que é o mês que a gente celebra a importância do leite materno e da amamentação. Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente viveu na pandemia de Covid. Os lactentes pequenininhos não podiam tomar a vacina, porque não existia vacina para a infância. Então, o que é que a gente fez? A gente fez uma campanha para que as mulheres que estivessem amamentando recebessem a vacina, elas produziam anticorpos contra o vírus da Covid, e esses anticorpos passavam através do leite materno, protegendo o bebê. Então, você vê que é muito mais que um nutriente, é um imunomodulador, é um alimento funcional que promove a saúde e protege contra a doença.
Doutor, é verdade que a amamentação pode prevenir problemas na fala e também na formação dos dentes do bebê?
Isso mesmo, Jair, você está por dentro, hein? Porque uma coisa são as vantagens do leite humano, outra coisa é a vantagem do bebê sugar a mama da mãe. Quando ele suga a mama da mãe, toda a musculatura orofacial, que a gente chama sistema estomatognático, cresce de forma adequada. Então, ele aprende a ser um respirador nasal e não um respirador bucal. Nós nascemos micrognata, a gente nasce como Noel Rosa, com uma mandíbula muito para dentro, e a amamentação faz com que essa mandíbula cresça. E isso ajuda a ele não ter problemas fonoaudiológicos nem ortodônticos. Então, não vai dar mordida cruzada, não vai dar mordida aberta, não vai dar cárie. Então, é outra vantagem da amamentação.
Doutor, a gente sabe que muitas mães abandonam o aleitamento materno, porque a gente sabe que é muitas vezes doloroso, é um problema, né, que causa um pouco de sofrimento. Agora, nós estamos aqui tentando provar para todas as mamães e para todas as pessoas que estão no entorno dela de que é um esforço que vale muito a pena, pois é um futuro inteiro de uma criança que vai ter aí um sistema de defesa muito melhor, não é?
Você tem razão. Eu acho que vale a pena as gestantes e as mulheres investirem na amamentação, ou seja, correrem atrás de se informar, porque a amamentação na espécie humana não é instintiva ou inata, é uma habilidade que precisa ser aprendida. Então, não, outra coisa importante é, não é para sentir dor. Se estiver sentindo dor, ela deve procurar um profissional que entenda de amamentação para avaliar como o bebê abocanha o mamilo e a areola, se ele tem alguma disfunção motor oral, se ele tem uma linguinha presa, se ele está com algum torcicolo, com algum problema. E a mãe também, porque você só deve dar o peito se a mama tiver macia. Se ela estiver muito engurgitada, o bebê não vai conseguir abocanhar toda aquela a areola, que é aquela parte escurinha em torno do mamilo. Porque se ele abocanha toda a areola, se ele tem uma pega eficaz, não dói, não causa rachadura no peito e a amamentação é prazerosa.
Doutor, todas as mulheres produzem o leite suficiente para o seu bebê ou há casos em que o leite é insuficiente ou é raro ou não tem?
Excelente pergunta. Potencialmente todas as mulheres podem amamentar, todas as mulheres produzem leite o suficiente para o bebê. Agora, para isso, ela precisa estar consciente do valor da amamentação, da técnica de amamentar, da habilidade de colocar o bebê no peito e, principalmente, desejar amamentar. Se ela não deseja amamentar, a amamentação não vai bem. Eu provo isso com os casos que a gente tem durante esses 40 anos da minha prática profissional de mães que não gestaram e não pariram e produziram leite. Isso chama-se indução à lactação ou amamentação adotiva. Então, repara, se a mãe que não gestou, não pariu, as mamas não foram naturalmente preparadas, consegue amamentar, o que dirá aquela que passou 9 meses, a mama cresceu, a areola ficou escura, apareceram as glândulazinhas de Montgomery na areola. Então, toda mulher é capaz de amamentar se ela tiver uma rede de apoio adequada.
Perfeito. Você falou agora há pouco que o leite materno, como alimentação exclusiva até 6 meses, é suficiente, não precisa dar chá, nem água, nem nada. É somente o leite materno. Após os 6 meses, doutor, em que se introduz também outros alimentos, né, alimentos externos, vamos dizer assim, a amamentação pode seguir até que idade? Não há limite? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sem problema?
Muito boa pergunta. A recomendação nossa, que é dos especialistas, do Ministério da Saúde, do OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que a amamentação vá até 2 anos ou mais, sem limite de tempo. Estudos mostram que a espécie humana só sobreviveu numa época que não tinha conservação dos alimentos, só sobreviveu porque fomos amamentados durante período prolongado, provavelmente até os 4 ou 5 anos de idade. Então, a gente não está divulgando que as mulheres devem amamentar até os 4 ou 5 anos de idade, mas amamentar até 2 anos e 2 anos e pouco, 3 anos, não faz mal, não prejudica o desenvolvimento do bebê e faz bem.
Doutor, algumas mães têm que voltar logo ao trabalho, mães executivas, mães que são empresárias e têm uma rotina de trabalho que muitas vezes influencia muito na amamentação. Tem alguma garantia, doutor, garantia por lei, né? De que a mãe pode também amamentar? Como é que funciona essa questão?
Muito bem. Essa é uma questão crucial, porque, infelizmente, a licença maternidade não é ideal como a gente gostaria. Porque se a gente recomenda que elas amamentem de forma exclusiva até o sexto mês e a gente só dá 4 meses de licença, a gente está entrando em contradição, não é verdade? E fora as mães autônomas, as profissionais liberais ou aquelas que trabalham na rua sem a garantia da CLT, das leis trabalhistas, isso é pior ainda. Então, a gente tem uma série de iniciativas para que a gente possa manter a amamentação na volta ao trabalho. Uma delas são as salas de apoio à amamentação, nas empresas, nas universidades, nas escolas, na comunidade. Outra coisa é que tem um programa da Receita Federal que prolonga de 4 a 6 meses a licença maternidade e a licença paternidade de 5 para 20 dias. Então, a empresa cidadã recorre, entra nesse programa da Receita Federal e essa licença prorrogada é paga pelo governo federal na isenção de impostos. Então, isso é uma iniciativa interessante, tá bom? O ideal também é que os empresários, as indústrias, tenham creche no local de trabalho e que possibilitem que as mulheres, durante o expediente, ou possam amamentar seus bebês ou possam retirar o seu leite para que esse leite seja levado no dia seguinte. Seja levado numa bolsa térmica, no gelo reciclado, para dar para o bebê no dia seguinte.
Perfeito. Doutor, imagino que você já tenha ouvido essa pergunta também no consultório, nos atendimentos. Algumas mães, especialmente aquelas que não têm experiência, ou mães de primeiro filho, elas têm muita dúvida e receio com relação à saciedade do bebê, né? Quanto tempo ou qual a frequência de dar a mama para os bebês, deixar mamar à vontade? Será que meu bebê está bem alimentado? Será que está comendo demais? Esse tipo de dúvidas, doutor.
Sim, é porque o leite materno, como tem 87% de água, ele é rapidamente absorvido e o bebê sente fome às vezes 1, 2 horas depois. E a fórmula infantil, que é a base do leite de vaca, tem muito mais proteína, o que é ruim, e a digestibilidade devido a essa proteína, faz com que o leite de fórmula, o leite em pó, demore 3, 4 horas para ser digerido. Então, a mãe que está amamentando pode ter a falsa impressão de que o leite dela é fraco e que o leite da fórmula, o leite de vaca, é forte. Não é isso. É que o leite de vaca é bom para o bezerro e o nosso leite é bom para o nosso bebê. E quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido, porque o maior estímulo para produzir leite é o bebê sugar no peito, tá bom? Então, ela deve ter esse entendimento de que o leite materno nunca é fraco e é capaz de satisfazer as necessidades físicas e psíquicas desse bebê.
A ouvinte relata aqui uma situação de família, diz assim: Bom dia, tenho uma neta e ela não conseguiu pegar no bico dos seios, teve que colocar o bico de silicone. Hoje ela tem 5 meses e continua mamando no bico de silicone. Peço que não diga o meu nome. E ainda diz assim: a mãe não tinha bico grande e é muito pequeno, mas tem muito leite, diz ela, doutor.
A gente não recomenda esse bico de silicone, esse intermediário plástico, né? Por quê? Porque ele pode causar dano pro mamilo e pode causar uma disfunção motor-oral no bebê, uma confusão de bicos no bebê. Esse caso é um excepcional, né? Outra coisa, o bebê não tem que abocanhar o bico, o mamilo, ele abocanha 2 ou 3 centímetros da areola. Então, o bico ser pequeno ou para dentro não é muito importante. Se a pega for correta, o bebê abocanhar parte da areola, ele vai sugar e retirar leite suficiente. Então, a gente não recomenda esses intermediários de silicone. E também outra coisa, se o mamilo, o bico é estimulado, há uma ereção mamilar, o mamilo cresce, tá bom? Então, a gente recomenda que ela procure um profissional de saúde especializado em amamentação, um banco de leite, uma maternidade amiga da criança, para ser orientada, para ver se a gente consegue retirar esse intermediário de silicone, que pode dar, inclusive, sapinho, candidíase no bico e na boquinha do bebê.
Doutor, para encerrar, o papel do agosto dourado na promoção do aleite materno, do aleitamento, digo, né? E como os familiares e a sociedade podem apoiar a mãe para amamentar, para insistir, mesmo tendo, né, alguns percalços e dificuldades.
Muito bem, a gente faz esse agosto dourado para justamente chamar a atenção da sociedade que a mulher, ela que amamenta, mas ela não amamenta sozinha. Ela precisa de uma rede de apoio que começa na família, com a participação do companheiro, da companheira, das avós, na comunidade e na sociedade. E, por exemplo, você está fazendo um trabalho espetacular. Você está promovendo a amamentação, levando informação aos seus ouvintes, à comunidade. Então, cada um de nós temos um papel para que as mulheres se sintam capacitadas e informadas para levar adiante esse ato tão bacana que é a amamentação. Da mesma forma, os empresários, os juízes, a justiça trabalhista, os legisladores que têm que aumentar a licença maternidade, paternidade. Então, a sociedade tem que se ocupar da defesa, da amamentação, que é bom para todo mundo, porque essa criança vai ficar menos doente e, aliás, é bom para o meio ambiente, porque não vai ter poluição, vai diminuir os gastos e a amamentação é um ato ecológico também.
Aliás, doutor, é bom dizer que cada mamada representa também uma grande economia. São produtos que a pessoa não tem que comprar no supermercado, não é?
Eu dei uma conferência agora recentemente, mostrando que 1 dólar investido na amamentação significa 35 dólares de economia em gastos de saúde, de medicação, de internação, de doenças e de sequelas, né? Então, é um investimento que as prefeituras, os governos de estado e o governo federal, a OMS, Unicef, a Organização Pan-Americana da Saúde, deveriam investir mais na amamentação para promover saúde para a mãe, para o bebê e para o meio ambiente.
Aliás, doutor, não perguntei, né? Você costuma fazer palestras, né? Levar sua experiência, você é especialista em amamentação, inclusive é editor do portal aleitamento.com. Peço que você fale um pouquinho sobre a sua experiência também e os trabalhos que você faz também na imprensa e em eventos que falam sobre esse assunto.
Eu sou um apaixonado, um estudioso de amamentação, desde que me formei em 1982, então já temos mais de 40 anos de experiência, e a gente criou o portal aleitamento.com para atender as mães, os pais, os profissionais de saúde, para prover informação atualizada. Temos aqui a quinta edição do livro Amamentação Bases Científicas, que é um livro para profissionais de saúde. Temos o aplicativo Aleitamento, que é gratuito, que está no Google Play, que você pode baixar. Tudo isso é uma forma da gente divulgar o valor da amamentação e como a gente apoiar as mulheres que desejam amamentar. Então, eu peço que que vocês visitem o nosso site, porque a gente está sempre colocando informação atualizada, interessante, para que mães e bebês se beneficiem desse ato tão mamífero que as mulheres têm essa capacidade de nos presentear.
Muito obrigado, doutor Marcos Renato de Carvalho, pediatra, professor, e que hoje trouxe a sua experiência aqui no Ponto de Encontro. Um abraço, doutor, muito sucesso. Até uma próxima.
Obrigado, parabéns. Até breve.